passo a palavra para o Lucas agora, que vai falar um pouquinho para nós a respeito do Linux.
Boa tarde a todos. Me chamo Lucas Radaeli. Eu sou estudante de Ciências da Computação na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Início do ano passado, quando eu entrei na universidade, aconteceu o seguinte: todos os alunos eles tinham que estudar com o Linux, né? A gente não ia ter Windows na faculdade. E eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer isso? Foi meu primeiro contato real com o Linux. Foi o momento que eu pensei, é agora que eu tenho que começar a estudar. O que, que eu vou fazer? Então eu comecei a procurar na internet, né? O bom e velho Google, vamos procurar aí, né? Então deixa eu só abrir aqui o meu sistema. Você pode segurar para mim, por favor? Então, beleza. Tá dando certo? Beleza. O que aconteceu? Eu acho que todo mundo tem aquele amigo, quando pequeno, que é aquele cara um pouco mais entusiasta por informática, né? E essa foi a primeira vez que eu acabei ouvindo falar do Linux. Quando eu era bem pequeno, eu tinha um amigo meu que ele gostava muito de videogame, essas coisas. E naquela época você pensa até, quando você é criança, que quem é o entusiasta por videogame, ele acaba gostando de informática. Mas depois você vê que não é bem assim, mas naquela época eu pensava que era isso. E eu comentei com ele se ele não podia experimentar o Linux, né? Ver o que, que era. Ele veio pra mim no outro dia e falou, cara, no Linux eu não consigo instalar nenhum jogo. Eu falo. Falei pra ele, ah é? Ele, ah, mas você não costuma jogar, né? Então isso não é um bom motivo pra você. Eu falei, é, pois é. Depois ele me disse que o Linux era tudo quadrado. Eu falei, ah cara, eu sou cego, né cara? O que, que faz diferença nenhuma ser quadrado ou não, os botõezinhos? Então ele falou, pois é, também não é um bom motivo. Então eu fiquei com aquela... Pra ele ficou aquela má impressão e pra mim não tinha diferença nenhuma. Mas eu também nunca tinha corrido atrás. Então como eu falei pra vocês no início do ano passado, quando eu entrei na faculdade... a gente teve que começar a usar o Linux. E é isso que eu vou falar aqui para vocês hoje, a minha experiência durante 2 anos usando o Linux. Eu uso hoje em dia os 2 sistemas operacionais, tanto o Windows quanto o Linux. Então, hoje é uma conversa assim, sobre a minha experiência pessoal do Linux com leitor de tela. Eu acho que antes de a gente começar mesmo a falar sobre esse assunto em específico, seria interessante eu passar um pouco alguns conceitos assim que... vão elucidar melhor os motivos pelo qual assim, a minha universidade escolheu usar o Linux e também o porquê de eu escolhi e apoio agora essa causa. O Linux é um sistema operacional. E por sistema operacional a gente entende que é um programa ou um conjunto de programas que intermedia a experiência do usuário e dos recursos oferecidos pela máquina. Cabe a ele a tarefa de, por exemplo, escalonar processos, que é o ato de o sistema operacional decidir que processo vai ser executado em cada momento, isso que permite que a gente abra, por exemplo, muitos programas ao mesmo tempo no computador. Em seguida, o sistema operacional também é responsável por gerenciar memória e prover algumas coisas que sem ele os programas não conseguiriam ser executados. Hoje em dia, provavelmente, sem dúvida nenhuma, todos aqui conhecem o Windows. E acredito que 90% das pessoas no mundo deve acreditar que o Windows é o único sistema operacional que existe, mas isso não é verdade. A gente tem o Windows, com certeza, como sendo um dos sistemas operacionais mais usados por pessoas, assim, usuários comuns, mas num ambiente corporativo, num ambiente empresarial, com certeza... O Linux é usado em mais de 90% nesses casos, por causa que ele consegue gerenciar melhor o que ele se propõe a fazer. Além desses dois, do Linux e do Windows, nós temos ainda também o Mac OS X, que é o sistema operacional da Apple, e de fato ele é muito bom também, embora não seja utilizado por muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, pelo preço ser um pouco elevado, ele não deixa de ser um sistema operacional muito bom, e não vem ao caso discutir sobre isso agora, mas ele também tem o seu próprio leitor de telas. O Linux, a gente pode dizer que ele teve a sua origem na década de 60, embora não diretamente. Na década de 60, o Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, a General Electric e os laboratórios da Bell Labs... Sim, tudo bem.
Alô? Testando. Agora sim.
Então, a gente pode dizer que o Linux teve a sua origem na década de 60, e o Massachusetts Institute of Technology, a General Electric, junto dos laboratórios da Bell Labs e da American Telephone and Telegraph, também outra conhecida, a AT&T, começaram a desenvolver um sistema chamado Multics. Esse sistema, o Multics, eles tinham como ambição ser um projeto grandioso, eu posso dizer, por causa do... Beleza. Então, eles acabaram tendo esse projeto muito ambicioso de criar essa espécie de sistema operacional muito bem robusto. Em seguida disso, eles não foram bem sucedidos nessa tarefa, e um pesquisador da Bell Labs, ele resolveu criar o Unix, que é uma versão um pouco reduzida do Multics. O tempo passou, o Unix acabou virando um sistema fechado que só rodava sobre empresas bem específicas, mas mesmo assim existia uma versão do Unix chamada Minix, era uma versão reduzida que era utilizada normalmente por estudantes para uso. Em 1991 existia um finlandês da faculdade de Helsinki, na Finlândia, chamado Linus Torvalds. Ele mandou um dia uma mensagem para uma lista de discussão na internet pedindo ajuda para outras pessoas se ajudarem a começar a desenvolver o seu próprio sistema operacional. Esse sistema operacional veio a ser o Linux. Esse Linus Torvalds, que criou o Linux, ele acabou incorporando ao seu projeto um outro projeto que existia desde 1984, chamado GNU. GNU era um conjunto de programas destinados a rodar sobre uma plataforma, no caso, seguindo o padrão Unix. E o GNU tinha uma licença própria, chamada licença GPL. A licença GPL é o que guia a maioria dos softwares livres, e é o seguinte, ela se baseia em quatro princípios. E um deles é que qualquer pessoa pode executar esse programa. O segundo, qualquer pessoa pode estudar esse programa e pode alterá-lo da maneira que quiser, que convenha com as suas necessidades. O terceiro, essa pessoa também pode distribuir esse programa. E o quarto princípio é que a pessoa, além de distribuir seu programa, ela pode modificar o código e passar para outras pessoas. Isso é um software livre. É por isso que o software livre hoje em dia é bem conhecido no país e no mundo, pelo fato que os custos de manter um sistema rodando com software livre não são tão altos quanto um sistema privado como o Windows. E é aqui que entra o motivo da minha universidade ter escolhido o Linux como sistema. É um sistema estável, bom. Mas o que tudo isso tem a ver com leitor de telas? Bom, acho que agora vale introduzir o nome do leitor de telas. Ele se chama Orca. Esse leitor de telas ele roda sobre todo tipo de Linux que tem como padrão o visual GNOME, que é uma espécie de área de trabalho, assim que a gente possa chamar, interface gráfica, e o Orca consegue se comunicar com o GNOME via certas, o ATK e o ATSPI, que são dois toolkits de desenvolvimento que permitem as aplicações terem acessibilidade já inclusa e também ajudar na hora dos desenvolvedores criarem essas linhas de acessibilidade. Bom, o Orca, em termos gerais, ele é um bom leitor de telas? Eu acho muito bom. Eu acho que eu vou começar falando do que eu não gosto nele, porque depois vocês vão ver, na minha opinião, que ele tem muita coisa boa para oferecer. Primeiro, o que eu não gosto dele é a voz do eSpeak. Alguns não conhecem esse nome, mas o eSpeak é a mesma voz do padrão do NVDA. Essa voz, eu acredito que ela não tem uma boa qualidade, pelo seguinte fato, ele possui um banco de fonemas, e no caso, ele não foi escrito realmente para o português. Nós temos já feito um ótimo trabalho. Não podemos negar que as pessoas que escreveram as regras para tornar o eSpeak, para ele poder falar português, fizeram um ótimo trabalho, fizeram o melhor que puderam, tenho certeza. E o eSpeak já ajudou muita gente por muito tempo, mas ele não é uma voz que consegue competir com as vozes do padrão de hoje que nós estamos esperando. Então eu não gosto da voz dele, mas em contrapartida você pode comprar a mesma voz que você usa no JAWS e usar no seu Orca. No caso, a voz custa 4 euros e, bom, 4 euros não é um preço muito alto, e eu achei muito justo e... No meu Linux, eu uso essa voz. Outra coisa que me incomoda um pouco, às vezes, também, é a maneira que o Orca organiza os links no Firefox. Por exemplo, você tem os links no JAWS, quando todo o link que você encontra na página, ele é, tanto o JAWS, o WebVox, eles acabam classificando cada link que encontra na página numa linha diferente. O Orca, às vezes, não faz isso, ele deixa os links na mesma linha, e você não pode acessá-los com as setas, e sim apenas com o tab. Então, às vezes, isso acaba incomodando um pouquinho. Em adição a isso, o resto do sistema, as coisas que eu preciso fazer, eu consigo fazer com uma certa independência e agilidade também. Tanto eu consigo entrar no MSN via Pidgin, navegar na internet com o Firefox, às vezes com um pouco de dificuldade, mas consigo. Ler e-mails através do Thunderbird, que alguns de vocês acredito que já usem no Windows. E às vezes as pessoas me perguntam como que eu posso ingressar nesse mundo Linux, né? Porque às vezes parece uma coisa tão complicada. Eu deixo aqui para vocês, então, dois projetos que eu recomendo que vocês visitem esses sites para conhecer um pouco mais. É o www.linuxacessível.org e o www.f123.org. Esses dois projetos, eles têm algumas diferenças entre si no que eles querem, se propõem a fazer. www.linuxacessível.org e www.f123.org. Beleza. E por que aprender a usar o Linux? Hoje em dia, muitos departamentos públicos, órgãos públicos, estão mudando, alterando seu sistema para Linux. Então, eu acredito que muitos de vocês pretendem fazer um concurso público, esse tipo de coisa. E em alguns lugares que vocês possam vir a trabalhar, talvez não haja o Windows. Talvez não haja o Windows, que é um ambiente onde vocês já estão acostumados. Então, o Linux já seria uma ótima alternativa para vocês conseguirem se adequar a esse novo ambiente. Em adição a isso, quando eu estava procurando um estágio para a minha universidade, eu comecei a analisar o que eu precisava como pessoa, como um deficiente visual, na hora de conseguir um estágio. O que acontecia? Eu pensei, imagina se uma empresa tiver que arcar com os custos do Windows, da minha licença Windows, mas isso não teria problema, porque os outros já estariam tendo os mesmos privilégios. Mas imagina se eles tivessem que comprar uma licença de um JAWS apenas que eu... Imagina se eu quisesse fazer um estágio, eles teriam que comprar a licença do JAWS, que custa mais de R$2.000, só para eu fazer um estágio de 3 meses, ou trabalhar lá 2 anos. Eu acho que as empresas, eles não querem correr esse risco, eles não têm o porquê correr esse risco. Então, por isso mesmo que nós temos essas alternativas livres, do software livre, sob a licença GPL, que eu já conversei com vocês agora há pouco, que no caso é o Windows para o NVDA. Então, se a sua empresa, onde você vai trabalhar, tem o Windows, você usa o NVDA sem problemas. Mas e se esse lugar não tiver? Eles terão um custo muito mais alto para empregar um deficiente visual, e esse custo atrapalha as barreiras na hora de a gente conseguir buscar um emprego. Então o Linux também é uma ótima alternativa para esse tipo de coisa. Você aprender a mexer nesse sistema e você também ser uma pessoa um pouco mais competitiva no mercado de trabalho, ter seu próprio espaço, porque cada vez mais existe essa tendência. A especialização, todos aqui sabem, sem sombra de dúvida, que um deficiente visual pode se tornar expert em uma área e ele consegue trabalhar no lugar. Mas a empresa também tem que pensar nela, e eles não vão querer arcar com custos tão altos quanto... Imagina pagar uma licença de um JAWS assim, apenas uma pessoa, se eles podem contratar uma pessoa com um custo menos. É pensar em sustentabilidade da própria empresa. Eu não posso me estender muito porque a gente está com tempo reduzido, até gostaria de conversar mais aspectos com vocês sobre isso, mas eu peço então que vocês visitem mesmo esses dois sites, o linuxacessível.org e o f123.org, e deem uma olhada, tentem usar. É possível você tentar usar o seu Linux através de um live CD, apenas você coloca o CD na máquina e você já pode experimentar o sistema, você não precisa instalar ele no seu computador. Já dá para você ter uma noção, um gostinho, assim, por assim dizer, do que eu estou falando. Você vai encontrar nesses dois sites as teclas de atalho necessárias para usar e algumas dicas de uso. Então, eu acho que é isso. E realmente pense nessa ideia e vamos começar a incentivar mais o software livre, que é essa coisa bonita que é. Obrigado.